Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. O Senhor é bom. Boa noite. Deus tremendo e poderoso em nossa vida. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Nós vamos ler um capítulo da Bíblia que fala de dois eventos que acontecem com o povo de Israel. Eu quero compartilhar alguns princípios desses textos para a nossa vida hoje. Êxodo capítulo 17, é bem facinho de achar, depois de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o próximo livro já é livro de Êxodo. Se você não tem uma Bíblia, senta de lado de uma pessoa bonita que ela tem. Vem, se a pessoa é bonita, ela tem uma Bíblia. Glória a Deus. Vamos lá. Êxodo 17, verso 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sin, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e leva contigo a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Aleluia. Quero, antes de começarmos a falar, eu quero que você feche seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo graça e a unção dele. Amém? Pai, nós rendemos a ti a nossa vida. Espírito Santo, venha com a tua verdade, com a tua palavra em nosso coração e transforma a nossa vida com a tua verdade. Que possamos avançar, que possamos reconhecer que só o Senhor é a nossa bandeira, que só o Senhor é o nosso Deus forte, a nossa torre, a nossa fortaleza. Que possamos a cada dia, Senhor, nos render, ó Pai, à tua vontade, ao teu senhorio. Tu és o nosso dono, tu és o nosso Senhor. Pai, guarda este lugar, põe os teus anjos neste lugar, Senhor Deus, para que possamos receber da tua verdade e que essa palavra produza muito fruto em nosso coração, assim seja em nome de Jesus. Amém? Nesse texto aqui tem a primeira história, de que o povo de Israel saindo do Egito, eles tinham acabado de sair do Egito, né, são 4 capítulos para trás que eles saíram, e eles estavam, como diz aqui no primeiro verso do capítulo 17, andando de lugar em lugar, né, de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Então aqui mostra que eles estavam sendo guiados por Deus. Não sei se você lembra, mas quando eles saem do Egito, Deus coloca uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para guiar o povo, para conduzir o povo no deserto, rumo a Canaã. E aqui chegou num ponto em que eles estavam sem água. Aqui a Bíblia fala que eles chegaram em Refidim, mas não havia água para o povo beber. E o povo começou a contender com Moisés, começou a criticar, começou a murmurar, começou a reclamar. Onde está a água? Por acaso você trouxe a gente aqui para morrer, Moisés? Interessante que Moisés responde para eles e fala para o pessoal, por que contendeis comigo? No verso 2, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Eu quero usar alguns princípios dessa parte, dessa história, para a nossa vida. E a primeira coisa é que tem momentos na nossa vida que a gente não vê as coisas de Deus claramente. Nós deixamos de reconhecer aquilo que Deus está fazendo. Porque nesse momento que eles chegaram em Refidim, que não havia água, quem levou eles lá? Quem levou eles lá? Foi Deus. Segundo o mandamento do Senhor, lá no primeiro verso. Segundo o mandamento do Senhor. O Senhor estava dirigindo o povo. O Senhor estava conduzindo o povo de Israel. Moisés estava guiando o povo, mas quem dirigia, quem dava o norte, quem dava o rumo, é o Senhor. Fala para o seu vizinho, quem dá a direção para a tua vida é o Senhor. Amém? É claro que Ele usa pessoas, mas quem dirige a tua vida é o Senhor. E nesse ponto, que não havia água, o povo começou a esmorecer, o povo começou a reclamar. Tem vezes na nossa vida pessoal que acontece a mesma coisa. Acontecem situações difíceis, acontecem situações que nós não vemos a água, nós não vemos a provisão. Você vê que a água, né, mexe com necessidade básica. Sem água você não vive. E eles achavam que iam morrer. Eles falavam, Moisés, vou vir aqui, vamos morrer. E eles esqueceram do que Deus havia feito. Deus havia já prometido que eles sairiam do Egito e chegariam em Canaã. Deus deu uma palavra. Deus prometeu, vocês vão sair do Egito, eu vou tirar vocês com um braço forte do Egito e vou levar vocês para Canaã. Então chegou no momento em que eles chegaram numa terra que não havia água e ficaram preocupados, ficaram ansiosos. Ora, se Deus prometeu algo para a tua vida, se Ele tem uma promessa para a tua vida, Ele vai cumprir. Amém? Muitas pessoas chegam em algumas situações da vida e começam a questionar o que Deus está fazendo. Ou questionam, cadê Deus? No último texto aqui, no último verso, no verso 7, dessa primeira parte, a Bíblia fala que os filhos de Israel contenderam com o Senhor, tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Eles viam a coluna de fogo, eles viam a coluna de nuvem e ainda assim questionaram, será que Deus está no nosso meio? Tem situações na nossa vida que às vezes a gente fica perguntando, será que Deus está comigo? Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está nessa célula? Será que Deus está no meu casamento? Será que Deus está no meu trabalho? Será que Deus está na minha vida? Porque tem algumas circunstâncias que nós precisamos aprender a passar. Se Deus deu uma promessa para eles deviam esperar em Deus. Deus garante a vitória. Como é fácil muitas vezes nós esquecermos o que Deus já fez. O povo de Israel, havia pouco tempo, esse povo tinha acabado de sair do Egito. Não sei se você lembra, mas tinha 10 pragas que tirou ele do Egito. E o que eles viram, simplesmente foi fantástico. A Bíblia fala que a 8ª praga, se não me engano, foi os gafanhotos. Toda a terra do Egito foi coberta por gafanhotos. Tem como imaginar um negócio desse? É impressionante. Na terra onde estava o povo de Israel não aconteceu nada. Mas na terra do Egito não tinha lugar que não tinha um gafanhoto comendo alguma coisa verde. Isso era poderoso. A 9ª praga, a Bíblia fala que teve trevas densas. Deus fez grandíssimas coisas. E uma delas foi que toda a terra do Egito estava debaixo de densas trevas a tal ponto que você podia apalpá-las. Não é impressionante? Dizem que durante 3 dias, a Bíblia fala que durante 3 dias, um não conseguia ver o outro. É treva ou não é trevas? É muita treva, né? Não dá para você enxergar outra pessoa, não dá para você ver outra pessoa. Eles ficaram 3 dias presos, parados em casa, não podiam sair, porque não dava para ver nada. Tamanha as densas trevas que Deus tinha enviado ao Egito. E eles viram isso. Mas aí daqui pouco tempo, chegaram num lugar que não tinha água. E começaram a reclamar, cadê Deus? Deus não está aqui. E aí começa a murmuração, começa a descrença, começa a incredulidade. E às vezes fazemos a mesma coisa. Às vezes tem situações na nossa vida que nós queremos questionar a Deus. Nós ficamos mais fragilizados, ficamos mais preocupados. Deixamos de confiar em Deus e começamos a ficar incrédulos. E o que é interessante é que ele colocou aqui no verso 2, por que tentais ao Senhor? Quero lembrar você de uma passagem de Jesus Cristo com o diabo. O diabo, Mateus capítulo 4, ele tenta Jesus. E numa das vezes que o diabo faz isso, ele fala assim para Jesus, ele leva Jesus até o pináculo do templo e ele fala, pula daqui e os teus anjos vão te guardar. E Jesus fala para Satanás assim, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Às vezes tem algumas circunstâncias na nossa vida que elas ficam difíceis ou que elas ficam esquisitas e nós somos tentados a fazer do nosso jeito e pior, usando a Bíblia. Tem coisas que nós não temos que fazer, mas a nossa carne, porque nós não estamos enxergando, porque nós não estamos reconhecendo o que Deus está fazendo, porque muitas vezes estamos ansiosos, porque muitas vezes nós estamos obstinados. Nós queremos que Deus nos abençoe naquela empreitada que Deus não quer. E a gente vai lá e assina o contrato, a gente vai lá e faz o que não deve, a gente pula do templo. A gente pula e fala, eu sou mais que vencedor. Né? E a Bíblia fala, não tentais ao Senhor. Nós vamos depender de Deus. Quando eles chegaram nesse momento em que não tinha água, eles tinham que confiar em Deus, esperar em Deus. Fala assim para o seu vizinho, nós precisamos sempre esperar em Deus. Ou palavrinha ruim, né? Esperar. A nossa carne não gosta dela, né? A nossa alma já grita, esperar é uma palavra ruim. Nós estamos acostumados com micro-ondas, estamos acostumados com apertar um botão, tudo acontece. Mas eu descobri que no céu não tem micro-ondas. Deus não faz as coisas como a gente espera, no tempo que nós esperamos. Deus faz tudo no tempo dele. E eu descobri que quanto mais você confia em Deus, mais tranquilo você espera o tempo dele, a mão dele, a forma dele, do jeito dele, não do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos colocar a mão, queremos fazer do nosso jeito, queremos ficar preocupados, queremos pegar situações para nós, mas isso, muitas vezes, é tentar o Senhor. É fazer do nosso jeito. E depois que a gente quer fazer do nosso jeito, a gente ainda fala para Deus abençoar. Deus abençoa a gente. A gente pula e fala, Deus, agora é com você. Estamos caindo aqui, Deus, faz alguma coisa. Você não vai me deixar quebrar a cara agora. Ele mandou você pular? Então não pula. Eu quero também trazer para algumas situações na nossa vida. Tem pessoas que estão na célula e de repente a célula fica um pouco esquisita, ou de repente a célula está passando uma fase difícil, não vem nenhuma pessoa visitar a célula. É difícil acontecer isso, não é verdade? É? Às vezes lá está o líder orando, estão jejuando e as coisas não estão acontecendo. E aí a pessoa pergunta, será que Deus está nesse lugar? Será que Deus está nesse lugar? Será que é o meu anfitrião? Será que é o cachorro do anfitrião? No bom sentido, né? Cachorro é o animal, tá, gente? Será que é o vizinho? Será que é o bairro? Será que eu tinha que vir para cá? Será que eu não tinha? Meu irmão, confia no Deus vivo, ele tem promessa, ele tem palavra, ele teve envio, ele vai cumprir o que ele tem para a sua vida no tempo dele, na hora certa. Espera nele, amém? Espera no Senhor. Aqui nós somos tentados a ficar agitados, preocupados, e muitas vezes nós esquecemos que Deus já fez, e o que Deus anda fazendo, vem fazendo nossa vida. É impressionante como nós esquecemos rapidamente dos feitos de Deus, das bênçãos de Deus, e começamos a reclamar, começamos a ficar desanimado, começamos a perguntar, será que Deus está no meio de nós? Será que Ele está aqui ou não está? Tem gente que fala assim, eu vou embora daqui dessa igreja, porque o que eu esperava não aconteceu. Eu vou embora dessa cela. O problema é Moisés, o problema é meu líder. O problema é o anfitrião. Espera no Senhor. Amém? Confia nele. Se Deus deu uma promessa, meu irmão, espera, vai acontecer. A promessa que eles tinham é que eles iam chegar em Canaã. Então, se chegou num lugar que não tem água, vou ficar tranquilo, confiando em Deus. Porque Ele é a minha provisão. Ele vai dar um jeito. E deu. Tanto é que a Bíblia fala que depois ele foi até uma pedra, ele fere a pedra, e da pedra sai água. Isso aponta para Cristo. Cristo é que morreu na cruz por nós e nos trouxe salvação. Nós estávamos perdidos, mortos, mas Jesus Cristo enviou Jesus. Deus, desculpa, enviou Jesus Cristo. Ele envia Jesus que morre na cruz por nós e essa água é a nossa salvação. E nós somos salvos por Ele, pelo Pai, que enviou seu Filho Jesus Cristo por nós. E muitas vezes, quando nós ficamos inseguros, preocupados, murmurando, nós desistimos, nós vamos embora, nós deixamos de herdar e de receber aquilo que Deus tem para nós. Mas nós não vamos ser assim não, vamos ser aqueles que confiam em Deus, que dependem de Deus. Amém? Glória a Deus. Logo em seguida, aconteceu essa história de Amaleque. Logo em seguida, no mesmo lugar, em Refidim, Amaleque vai contra o povo de Israel. Eles estavam ainda fragilizados, eles tinham acabado de sair do Egito, estavam fracos, e Amaleque sobe contra eles para pelejar, e Moisés fala para Josué, Josué, você vai lutar, e eu, Arão e Ur, nós vamos subir no monte, no outeiro, e eu vou levar a vara de Deus. Interessante que ele fala isso, né? A vara de Deus, porque essa vara, a mesma vara que estava lá na sarça ardente com Moisés, e com essa vara, ele abriu o Mar Vermelho. E também com a vara, ele estende e vem as pragas. E ele chama essa vara da vara de Deus. Ele confiava que Deus ia fazer alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Ele foi até o monte. E a Bíblia fala no verso 11, que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque, ou seja, o inimigo, é que prevalecia. Temos um grande princípio aqui, alguns princípios que eu quero também compartilhar. Quando muitas vezes você enfrenta algumas situações na sua vida, às vezes nós esquecemos de depender de Deus. O que é levantar as mãos a Deus? Levantar as mãos a Deus é um sinal de rendição. É quando você fala, Deus, eu espero em Ti, eu dependo de Ti, eu aguardo a Tua direção, eu aguardo a Tua voz, eu espero o Teu mover, eu espero o Teu poder, eu espero o Teu agir. Muitas vezes somos tentados a fazer do nosso jeito, como aconteceu no primeiro ponto de falta de confiança, né? Foi incredulidade do povo. Quando você levanta as mãos para Deus, você reconhece que Ele é a tua provisão, que Ele é aquele que guarda a tua vida, que Ele é que conduz os seus passos, que você depende somente dEle. Amém? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Mas chegou no verso 12, diz a Bíblia, que as mãos de Moisés ficaram cansadas, ou seja, a guerra demorou um pouquinho, e ele ficou com as mãos cansadas, e a Bíblia fala que primeiro tomaram uma pedra e puseram debaixo de Moisés. O que, que pedra aqui representa? Verdade. Muitas vezes, nós precisamos fundamentar a nossa vida na verdade. Tem situações que nós levantamos a nossa mão, dependemos de Deus, e Deus nos traz pessoas, que no caso aqui foram pessoas que fizeram isso, Arão e Ur, colocaram uma pedra para que ele pudesse sentar. E não tem como você ter vitória sem primeiro fundamentar a sua vida na verdade. Fala para o seu vizinho assim, a verdade traz segurança, traz cura e traz confiança em Deus. Quando você confia na verdade, Deus age. Muitas pessoas têm algumas circunstâncias difíceis no trabalho, ou no casamento, ou muitas vezes na igreja, no ministério, em várias circunstâncias, e elas são tentadas a agir no engano, no disfarce, na máscara, e aí as coisas não acontecem. Outro princípio também importante é que eles não ganharam a guerra sozinhos, eles tinham que se unir. Enquanto Josué foi para a guerra, Moisés, Arão e Ur, eles vão até o Senhor e estende os braços, Moisés levanta os braços. Isso aponta também para a comunhão. Muitas pessoas acham que vão vencer sozinhas. Tem muitas pessoas que são isoladas, independentes. Eu faço o que eu quero. Eu dirijo os meus passos. E por que estão isoladas? Por que estão disfarçando? Não estão em comunhão. Não conseguem vencer Amaleque. Amaleque, um dos significados de Amaleque é carnalidade, coisas da carne. E muitas vezes nós somos tentados a ceder para a carne, não é isso? Muitas vezes a carne nos ataca, muitas vezes a gente fica lá sem confiar no Espírito, sem estar cheio do Espírito, e a carne já se levanta, e a gente pode ficar meio fraco, mas quando você está no corpo de Cristo, quando você tem irmãos que estão junto com você, eles vão fortalecer a sua vida, eles vão levantar os braços cansados, e você vai ter vitória sobre o inimigo, vitória sobre as circunstâncias, você vai enxergar coisas que você não enxerga. Quando você levanta os braços ao Senhor e você confia nele, você adora ele, você louva ele, você se entrega a ele, vem verdade para a sua vida, vem gente que vai trazer para você direção. Quando você está em unidade, você tem vitória. Amém? A Bíblia fala isso, na multidão de conselhos há vitória, segurança. Depois, no verso 12 fala, quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, então tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Você não consegue vencer sozinho. Você precisa do corpo de Cristo. Você precisa da igreja, de gente, pessoas que junto com você, que conhecem a sua vida, vão ajudar você a vencer as lutas, as guerras, as circunstâncias. No verso 13, 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Interessante, porque Deus ficou bravo com Amaleque. Amaleque, quando sobe contra Israel, num momento cruel, a gente vai ler isso daqui a pouco, e Deus estabelece, eu vou apagar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E no último texto, no último verso 16, na parte B, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, Deus estabeleceu juízo contra Amaleque. Eu quero ler um texto que mostra o coração de Deus com relação a Amaleque. Abre em Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. Capítulo 25. Verso 17. Deuteronômio 25, verso 17, página 184, deve ser perto da sua também. Diz assim: lembra-te de que fez, do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti na retaguarda. Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Aqui está falando que Amaleque não temeu a Deus, indo contra o povo de Israel no momento de fraqueza. Aqui mostra Amaleque sendo impiedoso, cruel, desleal. E depois no verso 19 fala: quando o Senhor teu Deus te tiver dado o repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para que a possuas, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Ponto. Não te esqueças. Interessante Deus falar isso para Moisés, né? Quando Deus fala alguma coisa, é muito sério e forte. Mas quando Deus repete, é porque o homem tem a tendência de deixar de lado, deixar para depois, ou esquecer. E ele fala: não te esqueças. Amaleque aponta para a carnalidade, para aquilo que não é bom. Eu quero colocar um ponto aqui importante na nossa vida. Todos nós que temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, Senhor da nossa vida, sabemos que tem coisas que não são para nós. E aqui está falando para a gente exterminar isso. Cortar isso, ser radical com aquilo que não provém de Deus. Amaleque mostra a carnalidade que muitas vezes nós temos. A Bíblia fala que nós temos anjos ao nosso redor, mas o diabo anda em derredor. Quando você fica fraco no espírito, quando você fica vacilante, a carne já vem para cima, vum, já quer te derrubar. E a Bíblia fala que os fracos aqui foram pegos por Amaleque, no verso 18. Ou seja, tem muitas coisas que não convêm a nós. Às vezes não é nenhum pecado, mas é algo que não convém para você. Nós temos que focar aquilo que Deus tem para nós, remindo o tempo. E nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, tantas coisas estão acontecendo. E o diabo quer distrair você, a carne quer distrair você para aquilo que Deus tem para a sua vida. O Senhor já garantiu a tua vitória, porque Ele prometeu isso. Mas se você ficar vacilante, distraído, despreparado, não tendo discernimento, você perde. A carne vence. Volta lá para Êxodo 17. Eu quero ressaltar mais essa parte da mensagem. No verso 16. Não, 15 primeiro, depois 16. No verso 15 fala: edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Eu gosto muito de filmes medievais. E toda vez que você vê a bandeira, né, nos navios ou nos exércitos que lutavam entre si para conquistar a terra, aquilo representava um reino. Quando um exército conquistava uma terra, eles fincavam a bandeira naquela nova terra, representando que aquela terra pertencia a um novo rei, pertencia a um novo reino, foi conquistado por aquele rei ou por aquele reino, ou aquele reinado. E a mesma coisa acontece em nossa vida. Jesus é a nossa bandeira. Nós somos do reino dos céus. Nós somos embaixadores de Cristo. Ele é a nossa confiança. Ele é a nossa justiça. Como aconteceu na primeira parte do texto. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Ficamos preocupados. Mas nós temos que focar que Jesus é a nossa justiça, Ele é a nossa bandeira, nós confiamos nele. Onde você for, você está representando o reino. Onde você vai, as pessoas estão olhando para você, mas não estão vendo só você no natural, elas estão vendo que você pertence ao reino dos céus, ao reino do Filho do Amor de Deus, e nada, nem ninguém pode ir contra a sua vida, se você está debaixo da direção dele, em obediência ao Espírito Santo. Amém? Algumas pessoas até perguntam, cadê o seu milagre? Cadê o seu Deus? Cadê as circunstâncias que estão te afligindo? E você sabe que Ele é a tua bandeira. Como aconteceu aqui, ele levantou as mãos, está no verso 16, disse ele, pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. Quero me ater a essa frase, mãos foram levantadas ao trono do Senhor. Quantas vezes nós queremos agir na carne, ficamos agitados, porque deixamos de confiar em Deus, de levantar as nossas mãos. Aliás, eu descobri isso, quanto mais uma pessoa confia em Deus, mas ela adora a Deus. Tem algumas pessoas que têm dificuldade em adorar a Deus, em exaltar o nome dEle. Sabe por quê? Porque não confiam em Deus ainda. Tem dificuldade de esperar em Deus. Tem dificuldade de confiar em Deus. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Você vê, Ele que levou, foi Deus que levou o povo de Israel para Refidim, onde não havia água e tinha um exército que ia contra eles. Quem levou eles lá? Foi Deus. Muitas circunstâncias na nossa vida aparecem para que você cresça, para que você corresponda, para que você amadureça, para que você avance, para que você levante as suas mãos ao trono do Senhor e tenha resposta, e tenha vitória, e tenha graça dEle para que você avance, para que você enxergue e herde a sua herança. Amém? Abre em Salmo 37. Salmos capítulo 37. Verso 5, um texto muito conhecido. Aleluia. Cinco, seis e sete, diz assim no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e um pouquinho ele fará. É aí que está aí, não? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aleluia! Aleluia! Ele é poderoso. Muitas pessoas não entram em Canaã, como aconteceu com alguns de Israel, porque não confiam em Deus, porque esperam do braço deles. Assim como teve o poder de Deus para tirar eles do Egito, é o mesmo poder que ia colocar eles em Canaã, com mão forte, confiando em Deus. E quando você confia, então você herda. Quando você confia em Deus, você recebe a tua herança. Quando você confia em Deus, Ele te dá, porque você vai reconhecer que foi a mão dEle. Amém? Muitas vezes somos tentados a fazer do nosso jeito, a não esperar em Deus, a não confiar em Deus. E qual é a prova disso? Qual que é o sintoma que nós não estamos confiando em Deus? Quando nós paramos de levantar as nossas mãos ao trono dos céus. Sabe, quando você adora, quando você o louva, você está se rendendo a Ele. Você está reconhecendo que você só pode avançar porque você depende dEle. Às vezes tem circunstâncias na sua casa, no seu trabalho, nas finanças, que você precisa só fazer uma coisa, levantar suas mãos, para o Senhor da tua vida, que é a tua bandeira, que é a tua justiça, e deixar e esperar Ele agir. Muitas vezes o crente, não dessa igreja aqui, mas de outras, aperta um pouquinho na área financeira e ele corre para o banco. Santo gerente do céu. Quantos por cento você me faz? Deus tem misericórdia. Nós confiamos no Deus vivo. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa graça. Ele é a nossa vitória. Nós levantamos as nossas mãos ao Deus do céu, porque Ele é a nossa vitória. Ele é tudo em quem nós podemos confiar. Ele é a nossa vida. Ele é nosso único Senhor, a nossa única dependência, o nosso único Rei. Ele é tudo. Aleluia! Dele nós só podemos esperar dele, de mais ninguém, de mais nada, de nenhuma circunstância desse mundo, nada pode salvar a nossa vida, somente ele. É ele que nos livra do mal. Algumas pessoas esquecem que quem livra a gente do mal é o Senhor, sabia disso? Algumas pessoas começam a achar que são imbatíveis ou invencíveis, mas Jesus ensinou no Pai Nosso, no finalzinho do Pai Nosso, que fala: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meu irmão, quem te livra do mal é o Senhor. Quem te guarda é o Senhor. Quem te socorre é o Senhor. E não é para você levantar só as mãos quando está tudo mal, quando está enfrentando alguma dificuldade. É para fazer a mesma coisa quando tem tudo bem também. Tem pessoas que quando alcançam a vitória, esquecem de adorar, de agradecer, de reconhecer e continuar dependendo de Deus. Lembra de Josué? Josué estava lá em Canaã, conquistando a terra. Estava bem, está tudo tranquilo. De repente aparecem os gibeonitas. E a Bíblia fala que ele fez uma aliança ruim. Né? Ele não devia ter feito essa aliança. E a Bíblia fala porque não consultou ao Senhor. Nós devemos, em qualquer circunstância, ter as nossas mãos levantadas ao trono dos céus. Aquele que é a nossa vida. Que nós dependemos sempre. Continua aqui no verso 6, 37 verso 6, fala: fará sobressair a tua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia. Quando você confia em Deus e espera nele, ele vai fazer as coisas acontecer no tempo certo. Pode ser que você está numa situação em que você foi injustiçado. Aqui no caso, Amaleque foi cruel, foi impiedoso contra Israel, mas Deus fez justiça e fez questão de apagar a memória dele debaixo do céu. Pode ser que tenha alguma pessoa que fez algo contra a sua vida, pode ser que seja seu patrão, seu vizinho, seja quem for. Confia em Deus, ele é o juiz, ele fará justiça no tempo certo, da forma certa, na hora certa. Confia. Amém? Verso 7, descansa no Senhor. E aquela palavrinha mágica, e espera nele. De novo a mesma palavrinha, espera. Alguns cristãos não têm essa palavra no dicionário. What is this? O que é isso? Espera, aguarda, deixa o Senhor ser o juiz, deixa ele fazer. E não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Ou seja, o Senhor vê todas as coisas. Fique você na dependência do Senhor, confiando nele. E faça aquilo que ele pediu para você fazer. Põe a sua vida na verdade, confie na verdade, como aconteceu com Moisés. Ele se assentou numa pedra que representa a verdade e avance, confia. Quando você aposta na verdade, vai dar tudo certo. Você vai avançar, você vai conquistar. Último texto, Isaías. Quero chamar o grupo de louvor aqui, por favor. Isaías, capítulo 57. Isaías 57. Diz assim, verso 13. Isaías 57, verso 13. Diz assim: quando clamares, Livrem-te os teus congregados, e o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. O que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Amém? Nós precisamos sempre levantar as nossas mãos em rendição ao Senhor, como uma criança faz. Quem tem filho pequeno sabe disso. O que a criança faz? Ela chega para o pai ou para a mãe e faz assim, ó. Eu dependo, eu espero. Quando você vê uma pessoa levantar as mãos ao Senhor, é porque ela está esperando nele. Ela está confiando nele. Ela está rendendo ao tempo de Deus, à direção de Deus. Eu quero fazer isso hoje. Sabe, hoje é tempo de nós levantarmos a nossa mão ao trono dos céus e adorar ao Senhor na presença dEle. Quando você adora ao Senhor, quando você vai para a presença dEle, Ele esclarece coisas que você nem espera. Ele te dá revelação de coisas que você nem sonha em saber. Porque quando você depende dEle, Ele dá. Ele gosta quando nós confiamos nele. E não na economia do mundo, nas coisas deste mundo, nas pessoas. Quando nós confiamos Deus, nele. Ele é a nossa provisão, Ele é Jeová Jirê. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu quero que, por alguns momentos, você comece a adorar o Senhor com um coração rendido, com um coração verdadeiro. A Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. Nós somos tentados a viver agitados, frenéticos, preocupados, mas não podemos esquecer que tudo é dEle. Tudo que existe debaixo do céu é dEle. Está escrito na Bíblia. A nossa vida pertence a Ele. Não podemos fazer nada sem Ele. Por isso, não importa que circunstância você está vivendo, não importa que situação que você está, levante as suas mãos ao trono dos céus, e Ele, que é a nossa bandeira, vai te dar graça, vai dar direção, vai te abençoar, vai te prosperar, vai tirar as coisas que não são boas, vai tirar o foco errado. Às vezes tem coisas que nós não enxergamos. Quantas vezes nós deixamos de herdar ou de receber bênçãos porque não enxergamos aquilo que Deus está fazendo? Mas quando nós corremos para a presença dEle, quando nós corremos para o trono e nós esperamos dEle, nos rendemos a Ele, Ele nos dá a revelação, Ele nos dá a verdade que liberta. Grilhões são quebrados na presença de Jesus. Situações que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, quando você levanta as suas mãos e adora o Senhor, elas são dispersas. O Senhor vem, porque a Bíblia fala que o Senhor habita no meio dos louvores. Ele é entronizado no meio dos louvores. Então eu quero convidar você, com as suas palavras, a começar a adorar o Senhor. A você cantar um cântico novo, pode ser em línguas, pode ser em português. Mas que você comece a expressar do seu coração quem Ele é para você, o que Ele é para a tua vida, de que você realmente confia nele. E se não for o caso, comece a falar: Senhor, me ensina a confiar em Ti. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. A presença dEle está aqui. E nós rendemos a Ti, Senhor Jeová, querido Deus. Tu és a nossa fonte, Tu és o Senhor da nossa vida. Nós levantamos as nossas mãos ao trono dos céus, porque nós sabemos que a nossa fonte és Tu, Papai. Nós confiamos no Teu amor e na Tua verdade. Tu és adorado e exaltado sobre tudo e sobre todos. Tu és soberano, Tu és todo poderoso. Não podemos nada sem Ti. Nada nem ninguém se compara ao Teu nome. Aleluia. Oh, la barabá, xerandeira barai, ele, ele, la barabá.